E fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8:06 na Cardeal FM 106.1, hoje é terça-feira, dia 23 de junho. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar, com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade e serviço, e o que realmente importa para começar um dia bem informado. Bom dia a todos e a todas, viva São João, bom dia meu parceiro de bancada, bom dia Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia e bom São João ao nosso amigo de sempre, Marquinho Santiago.
Bom São João para vocês, meu amigo Matheus Pastore e Carla Araújo.
Viva São João, Marquinho Santiago. Eu, você, Carla Araújo e pouquíssimas outras pessoas em Salvador neste momento, todo mundo se deslocando aí para o seu interior. Eu sou Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardial FM.
Ou nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os. E arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques dessa terça-feira, véspera de São João.
Destaques no Expresso do Dia.
A festa do São João movimenta mais de 2 bilhões de reais na economia da Bahia e faz alegria de 1 milhão e 800 mil turistas.
Senador Jacques Wagner recorre ao Supremo e pede anulação de buscas e apreensão em imóveis de sua propriedade.
Segurança de 38 anos morre após acidente na Pituba e família denuncia demora no socorro.
Coleta de lixo e limpeza urbana são suspensas em Salvador por causa de paralisação nacional dos trabalhadores.
Depois de 15 anos fechado, o Forte de São Marcelo deve reabrir em Salvador em até 2 anos.
Menina de 7 anos morre após ser baleada na cabeça na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
E o primeiro-ministro do Reino Unido renuncia após menos de 2 anos no cargo e aprofunda a crise política no país. Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é aqui mesmo, no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, do Partido dos Trabalhadores, acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar anular a decisão que autorizou buscas da Polícia Federal na casa dele. O recurso foi apresentado nesta segunda-feira e a defesa afirma que houve erros graves na medida autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF. Os advogados de Wagner negam que o senador tenha atuado no Congresso para beneficiar o Banco Master. A defesa afirma que a única emenda apresentada por ele sobre o tema tinha o objetivo de limitar os juros e proteger consumidores. Também sustenta que o parlamentar se posicionou contra uma proposta relacionada ao aumento do Fundo Garantidor de Créditos. A investigação apura suspeitas de que as pessoas ligadas ao Banco Master teriam oferecido vantagens econômicas ao senador em troca de influência parlamentar. Entre os pontos investigados estão a compra de um apartamento de luxo, avaliado em cerca de 2 milhões e meio de reais, e uma transferência de 3 milhões e meio de reais para uma empresa vinculada ao núcleo familiar de Jacques Wagner. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu cerca de 55 mil dólares, 33 mil euros e 2 celulares do senador. A defesa afirma que os valores têm origem lícita e comprovada e pede ao Supremo a anulação das buscas e a devolução dos bens apreendidos. O caso segue sob análise do STF e as investigações continuam.
Um segurança morreu depois de um acidente entre a motocicleta que pilotava e um ônibus na manhã de ontem no bairro da Pituba, aqui em Salvador, como nós falamos aqui no Expresso do Dia. A batida aconteceu em um trecho da Avenida Manuel Dias da Silva. A vítima, identificada como Josaí Perrone Júnior, de 38 anos. Segundo familiares e testemunhas, ele permaneceu consciente após o acidente, esperou o socorro por quase 2 horas, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado várias vezes e quando a equipe chegou ao local, o segurança já estava morto. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que apura o ocorrido e abriu um procedimento interno para analisar todas as etapas do acionamento e o despacho da ambulância. O caso foi registrado na delegacia da Pituba, que investiga as circunstâncias do acidente e também deve apurar as informações relacionadas ao atendimento de emergência. O corpo de Josaí será sepultado hoje. Josaí Perrone Júnior trabalhava no shopping e flat Pituba Sol. Em nota, o empreendimento lamentou a morte do funcionário e informou que não vai abrir as portas hoje, nesta terça-feira, em sinal de respeito. O segurança deixa a esposa, uma filha de 2 anos e um filho de 7. Nossa não. Solidariedade, né? Essa família que hoje poderia estar aí comemorando, né, o São João. E nós vimos aqui, inclusive, a cobertura ao vivo da Rede Bahia, que estava no local, na Manuel Dias. E realmente, durante todo o jornal, eles estavam ali aguardando a segurança, a chegada da ambulância do SAMU.
Nós não conseguimos ouvir, mas eu vi o semblante da esposa. A esposa realmente arrasada, né, assim, consternada, né, nós não sabíamos naquele momento, né, não havia uma informação confirmada de que essa demora tinha sido tão grande e que havia chances, né, dele ser socorrido com vida, né. Você vê que ele permaneceu aí por quase 2 horas consciente, mas depois de esperar, né, 2 horas, que em 2 horas muita coisa pode acontecer, ele não resistiu aos ferimentos. Então, assim, nós pensávamos até que era uma demora razoável de 20, 10 minutos, o que para uma ambulância até também é bastante demorado, mas nós não podemos admitir que uma coisa que literalmente salva vidas, que está correndo ali contra o tempo, e obviamente existe toda uma regulamentação para que as ambulâncias circulem de uma maneira mais ágil, para que, enfim, todos nós sabemos que polícia, ambulância, enfim, nós precisamos abrir espaço justamente porque vidas podem depender disso. Então, mas 2 horas não justifica por quê. Uma ambulância do SAMU demora 2 horas para atender um cidadão numa área central da cidade.
E ainda mais num dia, um trânsito mais tranquilo. E será que é justamente por isso?
E numa área central, né? Uma área muito movimentada. Uma
escala.
Uma área é pouco movimentada. Isso não havia. Então, realmente é um absurdo a Secretaria Municipal, né? É municipal? A Secretaria Municipal da Saúde precisa realmente dar uma satisfação a essa família, porque você imagina a angústia de ficar esperando 2 horas vendo, né, seu colega, seu marido, na verdade, vendo, né, uma pessoa, você passando ali na rua. Agora eu entendi porque tanta gente estava ali, né? Porque as pessoas se indignaram. Eu aqui lendo, ouvindo o Carlos lendo a notícia, me indignei. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Os serviços de coleta de lixo e limpeza urbana foram suspensos nesta segunda-feira em Salvador por conta da paralisação nacional dos trabalhadores da limpeza urbana, que reúne garis e margaridas em diversas cidades do país. Segundo a empresa de limpeza urbana de Salvador, a Limpurb, as garagens responsáveis pela operação amanheceram fechadas, o que impediu a saída dos caminhões de coleta e das equipes de limpeza. Então, atenção aí, você que está vendo o lixo aí acumular no seu bairro, na sua rua, porque não houve ontem a circulação de coleta de lixo. Para reduzir os impactos à população, a coleta de resíduos prevista para ontem foi antecipada excepcionalmente para o domingo. Ou seja, o lixo de ontem para hoje já não foi coletado. A mobilização é um apoio ao projeto de lei que tramita no Senado e prevê a regulamentação da profissão, além da ampliação de direitos para os trabalhadores da limpeza urbana, que são essenciais. Nós vimos na pandemia como eles são essenciais. A Limpurb informou que acompanha as negociações entre representantes da categoria e do setor patronal e orientou os moradores a evitarem descartar resíduos ao longo do dia para diminuir os impactos. sanitários e ambientais provocados pela interrupção dos serviços. Até o momento, não há previsão oficial para a normalização completa da coleta e da limpeza urbana na capital baiana. Só uma curiosidade, Margarida é o termo carinhoso e popular utilizado no Brasil para se referir às mulheres que trabalham como agentes de limpeza urbana, que são garis também, mas são carinhosamente, popularmente chamadas de margaridas.
Um homem foi preso depois de atacar policiais militares na entrada de uma festa junina no município de Açu, centro-norte da Bahia. O caso aconteceu na madrugada do domingo, durante o controle de acesso ao evento. Segundo a Polícia Militar, o suspeito apresentava um comportamento agressivo, desacatou os agentes e partiu para agressão física contra os policiais. Houve tumulto na entrada da festa e os militares precisaram intervir. O suspeito foi mobilizado, preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Nenhum policial ficou ferido e a situação foi controlada. Após a ocorrência, a festa continuou normalmente. O caso está sendo investigado e o homem poderá responder por crimes como desacato, resistência e agressão contra agentes de segurança pública.
O motorista por aplicativo José Sena Filho, um baiano, morreu após ser baleado após um assalto enquanto fazia uma corrida na cidade de Serra, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. O crime aconteceu na última sexta-feira e provocou grande comoção entre familiares, amigos e passageiros que conheciam o trabalho dele. Além de atuar como motorista de aplicativo, José Sena Filho era missionário e desenvolvia ações sociais. Segundo relatos de pessoas próximas, ele costumava distribuir cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade e participava de atividades de evangelização. Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens e destacaram o trabalho solidário desenvolvido por José Sena Filho, a nossa solidariedade à família e aos amigos.
Um homem foi preso em flagrante por suspeita de lavagem de dinheiro nesta segunda-feira em Porto Seguro, extremo sul da Bahia. Com ele, a polícia apreendeu R$700 mil em espécie. Eu não consigo nem imaginar o que são R$700 mil em espécie, em dinheiro vivo.
Não dá nem para carregar em uma coisa comum, né? Tem que ser uma mala.
Segundo a investigação, o dinheiro estava dividido em pacotes de notas de R$100 e R$200. A Polícia Federal informou que o montante teria sido sacado pouco antes da abordagem e apresenta compatibilidade com operações financeiras que já estavam sendo investigadas. De acordo com a corporação, há indício de movimentação de recursos de origem não identificada e de ocultação e dissimulação de valores, ou seja, lavagem de dinheiro, né? A identidade e a idade do suspeito ainda não foram divulgadas. Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia de Porto Seguro, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar a origem e o destino dos R$700 mil apreendidos.
Nós fizemos aqui uma pesquisa porque eu achei muito estranho que seja possível você chegar em uma agência bancária e dizer: oi, tudo bem, bom dia, eu quero sacar R$700 mil. E seja assim: ah, tudo bem, senhor, vamos sacar R$700 mil, e a pessoa começa a contar, porque não deve ter nem cédula suficiente. E, segundo o Banco Central do Brasil, é necessário, né, avisar com 3 dias úteis de antecedência ao banco que você vai sacar os R$700 mil, porque o banco precisa ter os R$700 mil em espécie para te dar. Então, realmente, essa história aí está bem estranha. Ou ele fez, né, os saques de uma forma paulatina, de uma forma parcelada. Mas não existe isso, né, gente? Você vai, entra no banco, diz: oi, tudo bem? Quero sacar em 1 milhão, 2 milhões. Não existe isso. Parte da estrutura do palco montado para o São João de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, desabou na madrugada de ontem, Não, na, perdão, na madrugada de hoje, durante o início do show do cantor Amado Batista, provocando momentos de tensão e correria até entre o público. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma estrutura de suporte de equipamentos de som cede, levando espectadores e integrantes da equipe de produção a se afastarem às pressas da área próxima ao palco. Equipes de segurança, atendimento médico e bombeiros foram acionadas para isolar o local e prestar os primeiros socorros. As causas do desabamento estão sendo apuradas.
O feriado de São João altera o funcionamento de serviços públicos, comércio e estabelecimentos em Salvador e na região metropolitana. Amanhã, bancos, repartições públicas, estaduais e municipais, cartórias, unidades da justiça não terão atendimento presencial. Os shoppings funcionam em esquema especial. Em boa parte dos centros de compras, as praças de alimentação e áreas de lazer abrem a partir do meio-dia, enquanto algumas lojas operam em horário reduzido. Supermercados, farmácias, postos de combustíveis e serviços considerados essenciais mantêm o funcionamento, embora algumas unidades também tenham horários diferenciados. Agências dos Correios e diversos órgãos públicos suspendem o atendimento presencial durante o feriado. O governo da Bahia decretou o ponto facultativo nas repartições estaduais nos dias 22 e 23, ampliando o período de folga por parte do funcionalismo público. A orientação é de que você consulte previamente os horários de funcionamento dos estabelecimentos e serviços antes de se deslocar, especialmente em função das mudanças adotadas pelo feriado do São João. Além disso, amanhã ainda tem um jogo do Brasil.
Será que eles vão estar vestidos a caráter? Com uma coisinha...
Não.
Não. aquele bigode pintado, um chapéu de palha.
Sim, em São Paulo, eles não fazem nenhuma alusão ao São João no dia 23 e 24.
Você imagina lá nos Estados Unidos, esse povo que já nem se lembra mais que é São João aqui. Um dos principais cartões postais de Salvador deve voltar a receber visitantes nos próximos 2 anos. A Secretaria de Patrimônio da União oficializou a cessão gratuita do Forte de São Marcelo ao governo da Bahia, que passa a ser o responsável pela restauração, conservação e futura operação turística do espaço. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União ontem e o acordo tem validade de 20 anos e também inclui a Fortaleza de Morro de São Paulo, no município de Cairu. Fechado para visitação desde 2011, o Forte de São Marcelo terá prazo de até 24 meses para cumprir as etapas previstas e ser reaberto ao público. Localizado na Baía de Todos os Santos, você sabe, lindíssimo ali, bem pleno em frente ao Centro Histórico de Salvador, o Forte de São Marcelo é o único forte de formato circular no Brasil e teve papel estratégico na defesa da capital baiana durante as invasões holandesas. O monumento ocupa uma área de cerca de 5.300 metros quadrados e está avaliado em aproximadamente 48 milhões e 900 mil reais. O Forte São Marcelo, que para mim é uma das mais bonitas e mais engenhosas arquiteturas que nós temos aqui na Cidade Baixa, né? Essa Cidade Baixa que é tão rica em arquitetura. E é muito... Eu tive a oportunidade, quando criança, de visitar o Forte São Marcelo. Você tem que pegar uma balsa, um barco, seja lá o que for, obviamente, para chegar até lá. E até hoje eu fico me perguntando a dificuldade que aquilo teve para ser construído no meio do mar, né?
A Bahia entra na reta final do São João com uma verdadeira maratona de shows na capital e no interior. A expectativa é de cerca de 1 milhão e 800 mil turistas circulem pelo estado durante os festejos juninos, movimentando mais de 2 bilhões de reais na economia. Entre os destinos mais procurados estão São do Bonfim, Amargosa, Ibicuí, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. As cidades que mantêm viva a tradição do forró reúnem grandes atrações. Em Cruz das Almas, nomes como Ana Castela, Calcinha Preta e Michele Andrade são destaques da programação. Em Salvador, festejos continuam no Pelourinho, Paripe e outros polos espalhados pela cidade, com shows gratuitos de artistas do forró, sertanejo e da música nordestina. A programação se estende até o início de julho no Centro Histórico. Em Cruz das Almas, uma das festas mais tradicionais do estado, a programação de hoje, dia 23, tem shows de João Gomes, que está em grande momento, né? Toque 10, Kátia e Aduílio, Chambinho do Acordeão e Rasga Tanga. Já no dia 24, sobem ao palco Pablo, Dorgival Dantas, Gustavo Mioto e Mastruz com Leite.
Em Santo Antônio de Jesus, conhecida como a capital do São João, a véspera do feriado será comandada por João Gomes, Michele Andrade, Silvânia Iberg, Flávio Leonardo e Gabriel Fidelis. No feriado desta quarta de amanhã, a programação será encerrada com Henry Freitas, Dorgival Dantas, Solange Almeida e Chambinho do Acordeon. Em Salvador, a programação gratuita acontece em diferentes pontos da capital, como Pelourinho, Paripe e Periperi, reunindo grandes nomes do forró e artistas da música baiana. Hoje, sobem aos palcos artistas como Léo Estaca Zero, Del Feliz, Tio Mané, Forró Saborear, Virgílio, Berguinho e Lu Costa. Já amanhã, a programação conta com shows de Dorgival Dantas também. Ele está quase onipresente. Filomena Bagaceira, Ju Marques, Marquinhos Café, Jane Lima, Márcia Castro e Genebra. Além dos shows, os festejos incluem apresentações culturais, trios nordestinos, quadrilhas juninas e espaços gastronômicos espalhados pelos circuitos. A expectativa é de grande movimentação de moradores e turistas. São 8 horas e 29 minutos, 8 horas e 29 minutos. Vamos a um breve intervalo, Marquinhos Santiago, esse expresso do dia em ritmo de São João, um expresso junino. Vai a um breve intervalo, a gente volta já já.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ser mulher. Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 32 minutos. 8 horas e 32 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa véspera de São João.
Destaques no Expresso do Dia.
Festa do São João movimenta mais de 2 bilhões de reais na economia da Bahia e atrai 1 milhão e 800 mil turistas aqui para o estado. Senador Jax Wagner recorre ao Supremo e pede anulação das buscas e apreensão em imóveis de sua propriedade. Segurança de 38 anos morre após acidente na Pituba e família denuncia demora de mais de 2 horas no socorro. Coleta de lixo e limpeza urbana são suspensas em Salvador por paralisação nacional dos trabalhadores. Depois de 15 anos fechado, o Forte de São Marcelo deve reabrir em Salvador em até 2 anos. Menina de 7 anos morre após ser baleada na cabeça na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E o primeiro-ministro do Reino Unido renuncia após menos de 2 anos no cargo e aprofunda uma crise política no país. São 8 horas e 34 minutos, 8 horas e 34 minutos. E agora, para falar de mais notícias e para saber do São João em Jequié, nós vamos falar com Ari Moura, que fala diretamente da Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo, em ritmo de São João. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Estamos chegando aqui direto de Jequié, aqui da redação da agência AM de Notícias Limitada, aqui no bairro São Luís. Jequié que amanhece com uma terça-feira lindíssima, sol de brigadeiro, céu de brigadeiro, sol maravilhoso. Agora, a madrugada, meu irmão, foi 15 graus. Eu não me lembro quando foi que teve essa temperatura aqui em Jequié, viu? 15 graus. Fui tomar banho logo cedo, rapaz. Quem disse que a água do chuveiro quis esquentar? Ficou fria, viu? Ficou fria a água do chuveiro, mas é isso mesmo. E a tendência de termos mais queda de temperatura, porque está chegando aí a lua cheia. Está chegando a lua cheia. Estamos na quarta crescente. Estamos chegando aqui com as notícias e Jequié continua aqui os festejos de São João. Hoje, véspera de São João. Hoje é que é o dia de queimar a fogueira, soltar os fogos. O pessoal tem que ter o controle aí, principalmente com as crianças, por causa de queimaduras. Evitar realmente a queimadura, porque o Hospital Geral Prado Valadares tem um setor aqui de atendimento de queimados, mas nós sabemos que os casos mais graves são levados aí para Salvador. Vamos esperar que nada disso aconteça. O pessoal está sendo animado aí. E aqui na programação da Prefeitura Municipal de Jequié continua os festejos. Hoje, terça-feira, está programado para as 19 horas o nosso querido Rose Banda, artista aqui de Jequié, vai se apresentar abrindo a programação de hoje. Depois nós teremos banda Pois É, depois Eduardo Costa, Felipe Amorim, Eric Lande, e já na madrugada da quarta-feira, Natanzinho Lima. Diz que é uma grande atração. A turma está se preparando aqui, inclusive usando aquele chapéu preto. Para amanhã, quarta-feira, nós teremos só o básico, que abre a festividade. Depois vem o jogo da seleção brasileira, né, que está programado para as 19 horas. Após o jogo, Clezinha. Depois vem Filomena Bagaceira, Natan, e por último, já na madrugada de quinta-feira, Toque 10. Essa é a programação de hoje e de amanhã aqui no São João, De Jequié. Jequié que amanheceu com problemas, viu, Carla e Matheus? A sujeira, porque os garis também entraram aqui na greve nacional que está acontecendo aí em todo o país. E o pessoal, a população ligando aqui pra gente, reclamando a sujeira, os contêineres estão todos lotados, né? Porque é um período de festa e ainda com essa greve a situação ficou feia. Para finalizar, ontem eu vi atentamente, Matheus, você falar sobre Luiz Almeida. Pessoa que eu conheci muito antes de você ter nascido, e Carla, viu? Eu privo dessa amizade, privei dessa amizade por muitos anos. Ele hoje nos deixa saudades, né? Mas Luiz Almeida, ele sempre entrava em contato comigo, ele sempre frequentou o Centro Espírita Bezerro de Menezes e sempre estava em contato comigo, me fazia convites para ir aos eventos. E Luiz Almeida é um grande benemérito, porque ele ajudou muito na infraestrutura do bairro do Mandacaru e também ele foi o grande doador do terreno onde foi construído a sede da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB de Jequié, que é considerada hoje, é considerado um dos clubes sociais melhores do Nordeste. Posso afirmar isso sem medo de errar. A ABB de Jequié hoje é considerado um clube social, um dos melhores do Nordeste. E foi Luiz Almeida quem fez a doação do terreno. Pode se orgulhar disso, porque seu avô foi realmente um grande benemérito. Amanhã a gente volta, né, Carla? A gente volta aí trazendo mais informações sobre o São João.
Oito horas e 39 minutos. Muito obrigado, Ari Moura, que fala diretamente de Jequié e traz aí, eu fiquei aqui emocionado, traz aí memórias de Luiz Almeida, que é um nome realmente muito conhecido ainda em Jequié. Luiz Almeida, que além de ter sido meu avô, foi aí esse grande homem para a cidade de Jequié, como Ari Moura testemunhou, como ele próprio disse com muita propriedade, antes de eu e de Carla Araújo nascermos. E Luiz Almeida realmente foi um grande benemérito, como Ari colocou, um grande homem para a cidade de Jequié, e doou aí esse terreno para o centro do Banco do Brasil. E tem uma curiosidade, viu, Ari Moura? Você sabia que Luiz Almeida chegou a ser barrado nesse clube? Barrado na portaria do terreno que ele próprio cedeu para o Banco do Brasil.
Mas foi resolvido.
Ele que foi funcionário do Banco do Brasil durante a vida inteira.
Ari, muito obrigada aí pelas suas palavras. Realmente, a ABB é muito legal, assim. Eu que passei a minha infância curtindo ali. E essa questão a gente deu risada, porque a pessoa que estava na porta não conhecia Luiz Almeida. Aí chamaram alguém disse, você é maluco, você tá barrando Luiz Almeida na porta da ABB e tal. Isso virou, claro, boas risadas depois.
Ele que tem fotos belíssimas, ele foi homenageado, né, lá no, na ABB pelo próprio Banco do Brasil, não só pela doação do terreno, mas pela trajetória que ele teve como bancário, também como empreiteiro, como construtor, boa parte das casas, né, dos empreendimentos de Jequié foram construídos por ele. Enfim, muito obrigado, Ari, por trazer aqui essa memória, né, e esse testemunho que pouca gente pode dar sobre meu avô, Luiz Almeida, o grande homem ali para Jequié. Bem, falando sobre a Copa do Mundo, de hoje, né, as partidas de hoje, às 14h, nós temos Portugal e Uzbequistão, às 17h, Inglaterra e Gana, às 20h, Panamá e Croácia, e às 23h, Colômbia e República Democrática do Congo. Amanhã, você sabe, às 19h, além do São João, você vai torcer pelo Brasil, que joga contra quem? Que joga contra a Escócia na fase de grupos, no grupo C, às 19h.
E falando de uma coisa relacionada ao futebol, mas não exatamente à Copa do Mundo, ontem a rede social foi tomada pelo mal-estar aí do apresentador da Globo durante a entrada dele, né, no programa de Patrícia Poeta.
Parecia que ele estava tendo um AVC.
Parecia que ele estava tendo um AVC, assim, ele ficou com dificuldade em pronunciar as palavras. Alex Escobar veio até as suas redes sociais dizer que está bem, que só está esperando aí, ele teve um mal-estar realmente, mas não foi encontrado assim, não teve um diagnóstico que justifique ele sair da cobertura da Rede Globo, e ele agradeceu e disse que vai voltar a qualquer momento assim que o médico liberar.
Disse aí que está pronto para cantar um samba e está tudo certo. É, que o vídeo parece dá a entender que foi uma coisa mais grave do que de fato é. Que bom, né? Ele que é uma simpatia, né, Alex?
Coisas de ao vivo, né? Ao vivo em rádio e em televisão tem dessas coisas também.
Até um AVC que não existe. Ao vivo pode acontecer realmente qualquer coisa. São 8h43, Marquinhos. Vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Procuradoria-Geral da República defendeu que o ministro André Mendonça e não o ministro Alexandre de Moraes seja o relator de um pedido de investigação relacionado ao caso Dark Horse, que apura possíveis conexões entre recursos destinados à produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e fatos investigados no Banco Master. A investigação da PGR foi enviada ao Supremo Tribunal Federal após um pedido do deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, para ampliar uma investigação já em andamento, incluir o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Para a Procuradoria, como Daniel Vorcaro e o Banco Master já são alvo de procedimentos sob a relatoria de André Mendonça, o novo pedido deve permanecer com o mesmo ministro para evitar decisões conflitantes e preservar a conexão entre as investigações. O caso ganhou repercussão após a revelação de que Flávio Bolsonaro buscou recursos junto a Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, um filme inspirado na trajetória política de Jair Bolsonaro. Há suspeitas de que os recursos discutidos para o filme possam ter sido utilizados para outras finalidades, hipótese que ainda é objeto de apuração. Com o parecer da Procuradoria, caberá agora ao STF decidir se o pedido será redistribuído para André Mendonça e se haverá ou não ampliação das investigações relacionadas ao caso, uma coisa que pode afetar aí diretamente a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República.
Uma menina morreu Equipes de perícia foram acionadas e diligências estão em andamento para identificar a autoria do disparo e esclarecer a ocorrência. A morte da menina, claro, provocou uma comoção na região. Foi o debate sobre os riscos enfrentados por crianças e famílias em áreas afetadas pela criminalidade. A investigação segue em andamento na Baixada Fluminense.
O pré-candidato à presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, passou por um susto ontem depois que o avião em que viajaria para Brasília apresentou uma pane mecânica antes da decolagem. Segundo o próprio Caiado, a falha foi identificada pela tripulação ainda na pista e o voo precisou ser interrompido por segurança. Por causa do incidente, ele chegou atrasado ao evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria, em que participava em Brasília. O evento reúne possíveis candidatos à presidência da República para a apresentação de temas e discussões de pautas ligadas ao setor produtivo. Também participaram do encontro o senador Flávio Bolsonaro, do PL, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. O incidente não provocou mudanças na agenda política do pré-candidato Ronaldo Caiado.
O presidente Lula reduziu o tempo de seus discursos durante compromissos oficiais no Rio de Janeiro por causa de uma rouquidão. O presidente participou de agendas na capital fluminense e falou por períodos mais curtos do que o habitual. Segundo os auxiliares, Lula apresentou desconforto na voz, mas manteve todos os compromissos previstos. Em um dos eventos, ele chegou a comentar a própria condição e evitou fazer pronunciamentos mais longos para poupar a voz. Durante as agendas, também chamou a atenção um pequeno curativo na cabeça do presidente. O Palácio do Planalto não informou se o curativo tem relação com algum procedimento médico ou um ferimento recente. Integrantes do governo afirmaram que até o momento a rouquidão não provocou mudanças na agenda presidencial, nem há indicação de um problema de saúde mais grave. A orientação é de que o presidente preserve a voz nos próximos dias. Lula tem mantido uma rotina intensa de viagens e eventos públicos. O Palácio do Planalto acompanha a situação, mas, por enquanto, não anunciou alterações na programação do presidente.
Eu sempre fico muito angustiado quando ele está muito rouco e, assim, às vezes quando ele está nervoso, né, ele se exalta e ele tenta falar mais alto e ele não consegue. Mas ele sempre foi um rouco, né? Desde que eu me entendo por gente, Lula fala daquela forma, tanto que um monte de gente imita ele justamente por conta dessa particularidade. Mas para um político, né, é difícil não
em campanha.
Em campanha ainda mais, não ter aí a voz completa à disposição. Agora, olha essa. Pernambucana Beatriz Ferreira Duarte completou 115 anos e passou a ocupar a sexta posição entre as pessoas mais velhas do mundo com idade comprovada. A aniversariante celebrou a data ao lado de familiares em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Beatriz nasceu em 21 de junho de 1911. Pense aí você que tem 20, 30 anos, 1911, no município de Moreno, em Pernambuco. Ela é a segunda pessoa viva mais velha do Brasil, atrás apenas da alagoana Yolanda Beltrão de Azevedo, que também tem 115 anos, mas nasceu alguns meses antes. A idade da pernambucana foi validada pela organização internacional LongeQuest, especializada na certificação de supercentenários. Eu nem sabia que existia esse termo. Pessoas que ultrapassaram os 110 anos de idade. Segundo a entidade, apenas 5 pessoas em todo o planeta têm idade comprovadamente superior à de Beatriz. A família conta que a supercentenária não está mais lúcida desde os 107 anos, mas segue com boa saúde, não faz uso de medicação e mantém exames dentro da normalidade. Atualmente, ela vive com uma das filhas em Jaboatão dos Guararapes. Viúva há mais de 3 décadas, Beatriz Ferreira Duarte teve 8 filhos, além de netos, bisnetos e, claro, tataranetos. O aniversário de 115 anos foi celebrado como uma data histórica pela família e reforça o lugar de Pernambuco no seleto grupo dos registros de longevidade extrema no mundo. Que tal, Carla Araújo, 115 anos?
O melhor é dizer que ela ficou lúcida até os 107. Que ela não esteja 107 anos, a gente aguarda, fica lúcida realmente até os 70, até os 80. Ela ficou... Não, dona Beatriz está muito de parabéns, viu?
Marquinhos Santiago, vamos ao que é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
Uma mulher ficou ferida depois de ser atropelada por um carro durante um protesto contra o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, o ICE, na cidade de Riverside, no estado da Califórnia. Imagens gravadas no local mostram o momento em que o veículo avança em direção aos manifestantes e atinge a vítima. Segundo as autoridades locais, a mulher sofreu muitos ferimentos, foi socorrida para um hospital da região. Testemunhas relataram que o motorista acelerou em direção ao grupo durante a manifestação, que protestava contra as operações de imigração realizadas pelo governo americano. O atropelamento provocou correria e tensão entre os participantes. A polícia abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do caso e identificar a motivação do condutor. As autoridades não informaram se o episódio está sendo tratado como um ato intencional, nem se houve prisões.
Como nós adiantamos ontem, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou que vai deixar o cargo após menos de 2 anos de governo. Ele permanecerá na função até que o Partido Trabalhista escolha um novo líder em um processo que deve ser concluído até setembro. Starmer, de 63 anos, assumiu o comando do governo britânico depois de uma vitória histórica nas eleições de 2024. O Partido Trabalhista conquistou mais de 410 cadeiras no parlamento e obteve a primeira maioria absoluta da sigla em anos, encerrando mais de uma década de governos conservadores. Apesar da ampla vitória nas urnas, o governo enfrentou uma rápida perda de popularidade. A economia britânica seguiu estagnada, houve aumento de impostos e cortes em benefícios para idosos. A imagem de austeridade do Premier também foi abalada por denúncias de que ele e integrantes do governo receberam presentes de doadores, como roupas de grife e ingressos para eventos. A crise se aprofundou em fevereiro deste ano, após a renúncia do chefe de gabinete de Starmer por causa da indicação de Peter Malderson para a embaixada do Reino Unido nos Estados Unidos, apesar dos vínculos do diplomata com o financista Jeff Epstein. Nas eleições regionais de maio, o Partido Trabalhista sofreu uma derrota histórica e perdeu centenas de assentos em parlamentos locais. Pressionado pela queda da popularidade e por parlamentares do próprio partido, Keir Starmer comunicou a decisão ao rei Charles III e prometeu conduzir uma transição tranquila. Com a saída do premier, o Reino Unido terá o 7º chefe de governo em apenas 10 anos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Estreito de Hormuz está totalmente aberto e disse que as operações na região estão indo muito bem. A declaração foi feita em meio às tensões envolvendo os Estados Unidos, o Irã e a segurança de uma das principais rotas marítimas do planeta. O Estreito de Hormuz liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Oman e é considerado estratégico para o comércio global de energia. Cerca de 1/5 do petróleo transportado por via marítima do mundo passa pela região, o que faz qualquer ameaça de interrupção provocar preocupação nos mercados internacionais. Nos últimos meses, a área foi palco de confrontos militares, restrições à navegação, reduzindo drasticamente o fluxo de embarcações e elevando os temores de desabastecimento e aumento nos preços do petróleo. Ao afirmar que a passagem está totalmente aberta, Trump sinalizou uma melhora nas condições de navegação e indicou que o tráfego marítimo na região está sendo retomado. Apesar disso, forças militares permanecem no entorno do estreito para acompanhar o cumprimento dos acordos e monitorar a situação de segurança. É impressionante o vai e vem em torno desse Estreito de Hormuz.
Brasil, moradores de Botafogo, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, registraram um intenso tiroteio no fim da madrugada de hoje, e essa é mais uma fase da operação contenção da Polícia Civil Fluminense contra a expansão territorial do Comando Vermelho e a estrutura financeira da facção. Desta vez, o alvo foi o braço do tráfico que atua no Morro Santa Marta. Durante a ação, um passageiro de ônibus que passava pela rua São Clemente foi baleado na perna. Um grupo que foi acompanhar o nascer do sol no mirante no alto da favela ficou preso por causa dos disparos. Imóveis vizinhos também ficaram com marcas de balas, como a igreja metodista e um prédio residencial. Até a última atualização que chega até a gente, 4 pessoas haviam sido presas. Agentes saíram para cumprir 44 mandados de prisão e 98 de busca e apreensão, e 8 alvos já estavam encarcerados. As medidas foram expedidas pela 26ª Vara Criminal da capital. Os disparos começaram por volta das 4 da manhã, logo na chegada das equipes. As rajadas podiam ser ouvidas de diversos pontos do bairro e explosões também foram relatadas. Dezenas de viaturas foram estacionadas na Rua São Clemente, uma das mais movimentadas de Botafogo, e o principal acesso ao Morro Santa Marta. Ao menos 2 helicópteros também dão apoio aos agentes nessa operação que acontece neste momento no Rio de Janeiro.
E como é, São João, e a gente quer que, na verdade, as explosões sejam de alegria, né? Seja dos fogos de artifício, claro, em segurança, e também das fogueiras. Vamos falar de uma coisa boa relacionada ao forró. Uma maratona de forró terminou em recorde histórico durante os festejos juninos em Colônia Leopoldina, no interior de Goiás, Alagoas. O casal, formado por Quitéria e Adriano, venceu a 24ª edição do concurso Pé de Aço, após permanecer 38 horas seguidas na pista de dança. Além do título, a dupla conquistou um prêmio de R$20 mil e superou a maior marca já registrada na competição. O concurso é uma das atrações mais tradicionais do São João na cidade e desafia os participantes a dançar o maior tempo possível em uma prova de resistência. Podia ser uma prova de Big Brother até, né? Para seguir na disputa, os casais precisam cumprir regras rigorosas. Pausas para ir ao banheiro eram limitadas a 5 minutos.
E nesse período, que bom que haviam pausas, porque eu pensei nisso.
O parceiro tinha que continuar dançando sozinho. A alimentação e hidratação eram oferecidas na própria pista para evitar interrupções. É mole, são 38 horas seguidas e ganharam aí R$20 mil.
Que bom que existia um momento para se ir no banheiro, porque quando eu vi essa notícia foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Olha, outra curiosidade aqui, uma rápida curiosidade, é um vídeo que mostra um cantor se apresentando para apenas duas pessoas durante os festejos juninos de Ubaitaba, no sul da Bahia, viralizou nas redes sociais. Apesar da repercussão, o artista Rony Seresteiro afirmou que encarou a situação com tranquilidade e destacou que fez o show com a mesma entrega que teria diante de uma grande plateia. A apresentação aconteceu nesta última quinta-feira, durante a abertura do São João na cidade. Nas imagens que circulam na internet, apenas duas mulheres aparecem em frente ao palco. Então, parabéns, então, a Rony Seresteiro pelo profissionalismo de manter aí a animação para apenas duas pessoas. Afinal, o show já foi pago, né, Rony? Então, para alguém, nem que fosse para os postes, ele tinha que cantar.
É aquela história, o show tem que continuar. Muito bem, Rony, você foi profissional, manteve aí a peteca no ar. Para você que está nos acompanhando aqui, uma excelente noite de véspera de São João e feriado amanhã. Que hoje seja uma noite de muita paz e de muita alegria. A gente volta, viu, amanhã no Expresso do Dia. Tchau, tchau.
Um bom São João para você, aproveite seus primos, sua família, aproveite a fogueira, aproveite a comida, aproveite a música, essa festa e esse período que é tão especial para nós baianos e nordestinos. Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Costa. Pela audiência sempre, muito obrigado, um bom São João para você, bom dia, até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular.
Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3143306.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a